Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Daniel Santos. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, o governo federal deve anunciar em breve um novo saque no FGTS, né? Uma nova forma de sacar o recurso do FGTS. Será que é um bom negócio tirar o dinheiro do FGTS e investir esse dinheiro?
Com certeza, Luciano, com certeza. Essa é uma boa oportunidade. Mesmo quem não precisa de dinheiro, ou não precisa desse dinheiro especificamente, poderá fazer uso disso. Porque o FGTS, vale lembrar, que ele remunera muito abaixo de qualquer tipo de investimento, né? Ele remunera 3% ao ano. Então, se a gente fizer uma continha básica de que esse ano a inflação é de 8%, esse dinheiro no Fundo Garantia, ele vai perder 5%, né? Então, se o nosso ouvinte, por exemplo, tiver lá um saque permitido pelo governo, uma ordem de R$1.000, por exemplo, né? Vamos imaginar assim, ele vai estar perdendo 5% desse valor, apenas a efeito de inflação sobre o fundo de garantia, porque ele rende 3%. Então, em conta bem simples assim, é isso. Vale a pena pegar esse dinheiro e investir em uma outra coisa, mesmo que seja a poupança, Luciana, já vai render um pouco mais do que o fundo de garantia.
Nossa, até da poupança ele perde a FGTS.
Exatamente. O fundo de garantia, ele remunera muito mal, né? E pelo desenho que foi feito dele, diz que ele, teoricamente, está suprindo a partir do momento que os empresários fazem os depósitos mensais. Ele representa basicamente um salário a mais por ano, né? Não vou entrar no direito aqui porque, apesar de ser formado também na área, eu vou discutir só sobre finanças, né, Luciano? Mas o ponto essencial é esse, né? Ele remunera muito abaixo, né? Nós temos uma série de descompassos. A gente falou sobre isso também na semana passada, naquilo que envolve a tabela do imposto de renda, e a mesma coisa se aplica aqui, né? Uma série de defasagens que acabam sacrificando o nosso dinheiro. E as pessoas que puderem pegar esse dinheiro e investir têm opções aí para serem trabalhadas.
E quais são as melhores opções?
A gente já discutiu, né, Luciana, sobre LCI e LCA, lembra? Quando falávamos sobre a questão de litas de crédito imobiliário, né, ou do agronegócio também. Tem um super negócio interessante, tem vários produtos no mercado que o nosso ouvinte poderá consultar o seu corretor. E se não tiver um corretor, a gente pode indicar alguém que venha ajudá-lo a fazer essa análise, não a decisão, porque, de novo, a decisão para investimentos tem que ser feita por aquele que é o dono do dinheiro, né? Então, não pode abrir mão dessa decisão, né? O dinheiro é seu, você decide. E, então, a gente pode até ajudar, indicando pessoas ou empresas que podem fazer esse trabalho, manda um e-mail para a gente que te encaminha a resposta. Mas são opções interessantíssimas. Tem alguns segmentos que estão dando um juros anual, né, que chega em torno de 12, 13%, que é muito legal, né, comparado às outras opções. Mas, fora isso, também tem o clássico, né, conservador CDB, né, o Tesouro Direto. Só que aí o nosso ouvinte vai pegar um dinheiro, mas vai ser mordido num pedaço, porque o imposto de renda pega com força nisso. Enquanto que LCI e LCA, não. Eles têm imposto de renda, né? Se a gente fala de fundos, por exemplo, né, quem quiser investir em fundos, o Comicotas, né, que fala sobre um valor que é um rebaixo do valor a ser recebido também, né, acontece agora em maio e novembro. E se falar em ações, aí o jogo fica um pouco mais bruto, né, Luciana? Porque no segmento que nós estamos hoje atuando e com o risco dos mercados frente ao tumulto da guerra, né, na Europa, da Rússia, na Ucrânia, e com toda essa discussão sobre embargos comerciais, tudo fica muito confuso, né? Eu estava agora há pouco num grupo de amigos, economistas e discussão sobre investimentos aqui, ouvindo alguém falar que a perspectiva projetada por uma dessas grandes companhias de gestão de investimentos e de riscos de mercado está apontando o barril do petróleo, né, aquele Brent, a $180 o barril, que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Já existem no Brasil algumas regiões que o valor da gasolina chegou a R$8, que é mais absurdo ainda, né? E o que tem isso a ver? Tem isso a ver que quem tem ações e quiser investir na área de segmentos, por exemplo, de energia, seja tanto a biocombustível como também petróleo, é uma oportunidade, porque esses segmentos têm a perspectiva de ter uma elevação dos preços a nível de mercado e também, por conta disso, representar um ganho extra no valor. As ações já reagem a isso, né? Então, quer dizer, existem opções para isso, para serem pensadas, Luciana.
E parece que essa questão do combustível realmente, né, vai aumentar muito, né, nos próximos dias, tem uma perspectiva aí de aumento?
Pois é, e mesmo que não aumente, vamos pensar assim, que não existisse motivo do aumento, a guerra por si só representa uma limitação ao mercado, ao fornecimento da Rússia, que é forte nisso, e então esse burburinho já faz com que as pessoas corram até os postos de combustíveis e abasteçam, enchem o seu tanque e façam uma reserva, sei lá, certo, desse combustível. Isso aumenta a demanda, e a demanda por si só vai pressionar também a produção, e a produção, Petrobras, etc., vai ter que, no final, vai acabar aumentando os preços também por isso, seja pela logística, seja por que for. Então, é a famosa profecia autorrealizada, Luciana. Os preços estão subindo, a inflação mundial está crescendo, e o nosso ouvinte que eventualmente queira trabalhar com uma questão de investimento um pouco mais segura, se ele colocar um CDB pós-fixado, né, ou pré-fixado com a inflação já garantida, é uma forma de ele tentar carimbar sua grana por um tempo turbulento. Aí eu ia dizer, mas é pouquinho, estou recebendo 2, 3, 4 mil reais. Meu, mas pouquinho, seja o que for, investindo, tem a perspectiva de, no final do ano, ter um ganho com isso.
E tem a opção do saque aniversário, né, que ainda está valendo, né?
Com certeza, né? E num percentual de valores que são calculados de acordo com o valor de saldos aplicados e também com os depósitos mensais, que é uma opção a ser analisada pelo nosso ouvinte, né? Alguém vai dizer, mas eu não preciso desse dinheiro. Não precisa precisar. Na realidade, a parte mais interessante é essa, né, Luciana? É você poder utilizar um recurso, ter um recurso e investir um recurso onde você acaba fazendo o investimento dele sem a necessidade de utilizar esse recurso. E então, já tem a perspectiva de que, primeiro, o dinheiro continua sendo seu, segundo, os juros vão ser maiores, né? E esse engajamento, né, para quem de repente tem um valor a ser pago no final do ano, para o ano que vem, né, engajamento em finanças e investimentos já significa um envolvimento um pouco maior com um pacote de início de conversa um pouco melhor, né? Não precisa ficar esperando juntar tanto dinheiro. Junta um pouco, tem esse dinheiro agora, pega isso agora, coloca no investimento e até o final do ano acompanhe dia a dia, mês a mês, os resultados para poder garantir que o seu dinheiro continue crescendo nessa forma de investimento.
Agora, tem que ter muita disciplina, né? Porque quando está lá no fundo governamental, a gente não tem muita forma de utilizar e o dinheiro fica ali. Agora, quando está na nossa conta, aí dá aquela tentação de retirar uma parte aqui, outra ali, e acaba reduzindo muito esse valor, né?
Total verdade, Luciana, total verdade. E tem a ver com esse compromisso, né, que a gente sempre fala. Imagine que o nosso ouvinte do futuro vai estar recapitulando esse material das redes sociais, do nosso blog aqui dentro da CBN, do nosso site cbnmaringá.com.br, e vai estar dizendo, cara, eu peguei o dinheiro, devia ter aplicado o dinheiro, como o professor falou e a Luciana comentou, né? Nós temos que investir e ter a certeza de que o dinheiro estava guardado e tem como retornar para a gente com juros. A melhor parte é essa. Os juros do mercado estão subindo, a inflação está subindo, então, se tem o dinheiro disponível na mão agora, que tal mudar a posição, né, o lugar onde o nosso ouvinte está, de devedor para investidor? Pega o dinheiro e investe, deixa lá rendendo, e então já começa a se habituar a olhar o seu saldo e dizer, olha, não vou gastar esse dinheiro, é um compromisso com o meu eu do futuro, né? Daqui a algum tempo, os nossos ouvintes vão nos agradecer, né, Luciano?
É isso mesmo. Agora, a construção civil é que não deve gostar muito, né? Porque esse recurso que está no fundo do FGTS é um fundo que financia a construção civil no país?
Financia também. O fundo de garantia, ele fornece recursos, né, para diversas ações governamentais, certo? Não é só apenas a construção civil, mas ela é uma delas. Né? Inclusive financiamento de habitação também, quando alguém vai no...
Verdade.
Exatamente, imóveis prontos, etc. Mas, na realidade, assim, tem tanto dinheiro naquele recurso disponível lá que, por mais que todo mundo tenha essa possibilidade de tirar, as contas foram feitas e o sacrifício não vai acontecer, né, né, para esses bancos. E também, Luciana, se fosse acontecer, A Caixa Econômica, por exemplo, que gerencia o Fundo de Garantia, esse ano teve um recorde, um valor de retorno de resultado recorde, né, como está divulgado nas mídias. Então, tem dinheiro disponível. Vamos usar um pouco desse dinheiro também para fazer o lucro do nosso ouvinte também ser recorde em 2022, apesar da situação.
Então, quer dizer que mesmo que ele invista em um investimento conservador, ele vai estar rendendo mais, o dinheiro do FGTS vai estar rendendo mais do que na poupança, do que no FGTS, no banco, no fundo.
Vai. Para poder errar a rentabilidade, para ser igual ao Fundo de Garantia, tem que errar muito. Né? E o nosso ouvinte tem certeza que já está bem estudado conosco aqui, bem orientado, e sabe que não precisa fazer nada de um dia para o outro e correndo e gastando dinheiro, não. Ele pode fazer bons investimentos, boas escolhas, e garantir que esse dinheiro volte para ele daqui a 3 meses, 6 meses, se não tem necessidade de programar isso com um pouco mais de tempo, porque tem aquela regra básica. Quanto mais tempo investido, maior é a taxa de retorno a ser negociada com o banco. Né? Então, isso também está na regra da discussão e faz parte da equação. Né? Dessa maneira, se o nosso ouvinte não vai precisar de dinheiro hoje, nem amanhã, nem até o final do ano, eventualmente, né? Vai que faz uma viagem em dezembro, se tiver a fim de viajar, ele pode programar, deixar esse dinheiro aplicado lá numa opção conservadora, tipo um CDB, certo? Por 6 meses, onde as taxas que ele vai ter, a parte de IOF, vão ser bem menores e o imposto de renda dele fica regressivamente menor também. Né? Ele já cai legal. E isso já dá também um certo conforto. Se ele põe o dinheiro hoje, Luciana, ou esse mês de março, certo? Mais 6 meses, vai cair lá por outubro, novembro, bem na época que junto 13º, aí ele vai ter uma graninha boa para poder fazer um final de ano um pouquinho mais gordinho para a família, ou uma viagem, quem sabe, a ser trabalhada com um pouco mais de regalia, não é verdade?
Tá certo. Agora, a diferença do CDB para os LCI e LCA?
O CDB tem uma relação muito direta com a Selic, né? E os bancos têm essa forma de negociar. Aí uma boa negociação, alguém vai ter uma taxa de 115%, 120% da Selic, né, do CDI, melhor dizendo, né, e a Selic se vincula ao CDI por uma questão de mercado, e isso é o que se paga. Mas sobre esses 115%, 120% que ele paga sobre o CDI, existe o desconto do imposto de renda, que ocorre regressivamente. Se alguém for fazer uma opção de investimento, por exemplo, num fundo imobiliário, né, nesses FIs que existem no mercado, o que vai ocorrer e o que vai acontecer é que ele vai ter, de um lado, uma rentabilidade um pouco melhor, porque os FIs pagam mais, mas também vai ter um resultado melhor, porque não tem o imposto de renda. Então, onde é que fica a pegadinha? Onde é que fica aí o pulo do gato, né, Luciana? Porque se ele paga mais e não tem imposto de renda, porque as pessoas não estão investindo massivamente em FIs ou em LCAs, por exemplo, né? Em LCIs ou LCAs? É porque existem diversos produtos no mercado e saber do que se compõe um fundo é importantíssimo. Então, por exemplo, se alguém coloca o seu investimento em um LCI, um LCA, perdão, letra do crédito do agronegócio, ok? E a área onde esse fundo investiu eventualmente está sujeita a variações de temperatura muito bruscas, ou porque não chove, ou porque chove muito, etc., a produção nessa área vai ser menor. Então, não basta simplesmente comprar um nomezinho em investimento. Ele tem que conhecer o produto, saber do que se refere. Se a gente falar em LCIs, letras de crédito imobiliário, por exemplo, Luciano, perdão, nas letras de crédito imobiliário, o que ocorre? Saber que imóveis essa empresa ou esse fundo possui é importantíssimo. Né? Esse dia eu falava com um amigo sobre isso e eu falei, olha, esse fundo aqui rendeu 5% no último período agora. Eu falei, mas tudo isso, tudo, por quê? Porque ele tem um imóvel de 12 mil metros alugado para distribuição de alimentos, e venhamos e convenhamos, dificilmente alimentos têm problemas. Ele tem um imóvel gigante também que loca para uma área de logística, para fornecimento de energético. Então, sabe esses energéticos que as pessoas tomam bastante? Mesma coisa. Ah, mas alguém vai perguntar, precisa saber esse tipo de coisa? Quanto melhor souber qual é a composição do fundo, que imóveis ele possui nesse fundo, melhor. Porque ele vai poder entender qual é o impacto na economia para algumas áreas, certo? Então, isso daí a gente chama de ter um investidor que é profissional, né? Alguém que fica ali lendo esses assuntos que estão envolvidos nessa área. E conforme ele vai se envolvendo com isso, ele vai conhecendo outros caminhos, outras pessoas e outros segmentos, e também outros fundos que possuem propostas também interessantes e que rendem também muito bem. Então, aí é alguém que fica muito legal conversar nos papos de final de semana ou qualquer dia à noite, porque as ideias e as sugestões e os temas que envolvem investimentos e as oportunidades sempre estão presentes. Então, vale a pena estudar sobre isso com algum carinho, porque agora, né, nessa situação de risco de mercado, Luciana, com as crises, com a guerra, com a inflação, né, são esses momentos que a gente consegue movimentar um pouco e sair da zona de conforto e garantir que nosso dinheiro continue investido e dando bom retorno para o nosso ouvinte.
Agora, se a gente tiver só para encerrar, professor, se a gente tiver um investimento LCA, por exemplo, o LCI, num banco tradicional, que seja, como a gente busca essa informação? O banco, ele pode fornecer essa informação de se aquele fundo é composto por que empreendimentos?
Sim. Se o nosso ouvinte não tiver isso com o banco, ele pode pegar o nome do fundo e procurar na internet e vai, pelo menos uns 3 sites vão indicar os imóveis e vão indicar qual é a rentabilidade, qual é o risco, qual a taxa de administração. Isso é bem legal. Existem vários sites que fornecem informação gratuita. E dá a gente essa condição de respirar um pouco melhor, mesmo numa situação tão turbulenta.
Ah, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde e até a próxima.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
E se você quiser mandar uma mensagem para o professor Daniel Santos, você pode mandar a mensagem por e-mail cbn@cbnfinancaspessoais@cbnmaringa.com.br ou então pelo nosso WhatsApp 998779550.